Canta-me como foi. Uma vez por mês, embarcamos numa pequena viagem até um trabalho intemporal de um artista ou banda portuguesa. Canta-me como foi. Alguns temas, curiosidades e análise feita por João Gonçalves.
Ora então, boa tarde. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Canta-me Como Foi. Já começa a ser frequente esta nossa viagem mensal até um trabalho intemporal de um artista ou banda portuguesa aqui no Português Suave. Os nossos convidados de hoje são os Sétima Legião, banda de quem gosto particularmente e que, sem dúvida nenhuma, deixaram uma marca bem vincada na música nacional durante os anos 80 e 90. Hoje navegamos até ao segundo disco do grupo lisboeta, Mar de Outubro, lançado então em 1987. Decorria o ano de 82 quando três grandes amigos, Rodrigo Leão, Nuno Cruz e Pedro Oliveira, decidiram formar uma banda de garagem muito ao estilo do que acontecia em muitos outros bairros de Lisboa e por essa Europa Ocidental fora. Surgiram numa altura em que se vivia um momento de expansão do rock português, com nomes como Rui Veloso, UHF, GNR e Chutes e Pontapés, apresentando uma visão singular da música com as experiências mais avançadas da pop alternativa da época, mas sem nunca esquecer a identidade portuguesa. Antes de avançarmos e passarmos a conhecer mais sobre a banda e sobre o disco hoje em análise, navegamos até à primeira faixa de Mar de Outubro, Sete Mares.
Tem mil anos uma história de viver a navegar. Há mil anos de memórias a contar, a cidade à beira-mar azul. Se os mares
Não deve ser só a mim que este tema traz boas memórias, certamente. 7 Mares continua a ser o cartão de visita da banda, talvez a sua canção de maior sucesso, um hino à alma marinheira dos portugueses, à importância do mar na nossa história e ao grande valor desses heróis que abriram novos horizontes ao mundo no século XV. Depois de vários anos a ensaiarem com violas e baldes de skip, sim, baldes de detergente, os 7ª Legião começaram a gravar as primeiras ideias num simples gravador de cassetes tão comum nos anos 80. A sonoridade ainda não era a melhor, mas as intenções estavam já muito bem definidas. A primeira aparição da banda em público acontece alguns meses após a sua fundação, quando concorrem à Grande Noite do Rock no Pavilhão de Alvalade. A estreia foi bastante promissora, tendo alcançado o segundo lugar do concurso e terem sido os grandes favoritos a ganhar, na opinião da plateia. A noite seria ganha pelo Jaro Jup, mas o mais importante estava feito: o grupo tinha-se mostrado pela primeira vez em público. Depois disso, começaram a fazer o circuito de bares, especialmente na zona do Bairro Alto, motivando ali o nascimento de uma onda de culto à sua volta. Nesta altura, junta-se à formação Susana Lopes para o violoncelo e ainda Paulo Marinho na gaita de foles. Assim se iniciou a 7ª Legião, que não deixando de ser uma banda de pop rock, incorporaram em si as tradições rurais e históricas, trazendo os sons mais étnicos para o seu repertório. O nome 7ª Legião emergiu muito pelo amor ao Portugal histórico e em honra à Legião Romana que veio criar raízes na Lusitânia. Na sua gênese, o grupo era muito influenciado pelos sons que vinham de Manchester, nomeadamente dos Echo and the Bunnymen e do Joy Division. Passado um ano da sua criação, o grupo é agenciado pela Fundação Atlântica e grava o seu primeiro single, Glória, com letra de Miguel Esteves Cardoso. O tema recebe grandes elogios por parte da crítica, mas ainda assim não consegue ganhar grande destaque na rádio, passando praticamente despercebido nas estações nacionais. Um ano depois, em 84, enquanto a banda grava o seu primeiro LP, Susana Lopes abandona o projeto por vontade de prosseguir uma carreira erudita. Esse álbum de estreia tem o nome de A Um Deus Desconhecido e recebe excelentes críticas, tendo mesmo sido bem recebido pelo público e por parte da rádio também. Com a falência da Fundação Atlântica, a Valentim de Carvalho acaba por ficar com todo o catálogo e com isso ganha um novo elemento, Ricardo Camacho, para o teclado, que também se tornou produtor de eleição da banda. Os 7ª Legião não queriam ficar presos ao trofado, mas criar o seu próprio. Acrescentaram às suas influências estrangeiras inconfundíveis e inimitáveis sons e imagéticas nacionais. O resultado? Discos marcantes como Mar de Outubro e De Um Tempo Ausente. Fazemos uma pausa agora para escutar Noutro Lugar.
Sem razão, vou em busca da canção que
ficamos de cantar. Oh, oh, e tenho tanto por contar. Ei, tens tanto para ver, tens ainda de aprender os nomes que dei ao mar. Oh,
com discos editados a crítica elogiá-los e a rádio ignorá-los, surgiu a obrigação de dar concertos, e estes aconteceram em lugares mais do que improváveis. A banda se demonstrou que ambicionava mais, uma banda elegante que soube trilhar o caminho para a playlist das rádios do povo. Era a banda das pistas de dança, mas também dos namorados e dos que cantavam de mãos dadas num carro de vidros abertos. Na gravação do disco Mar de Outubro, Pedro Oliveira afirma que nem sempre foi feliz a cantar, sempre teve muitas dificuldades devido à afinação, mas após uma pausa de uns meses, houve alguma coisa que se passou com ele e voltou às gravações sem qualquer tipo de complexo. À conta desse disco, arrancaram então para 5 anos loucos sem parar, em que o grupo chegou a dar 50 a 60 concertos por ano, tocaram em todos os locais possíveis e imaginários, e é dessa fase que vêm as histórias mais bizarras de palco e estrada. Isto porque muitas viagens demoravam 8 horas e tinham de ser feitas em carrinhas muito desconfortáveis. Alguns concertos chamavam-lhes concertos em curva, porque os palcos eram montados numa rotunda ou numa curva de uma rua pequena de uma aldeia ou vila aleatória. Uma vez tiveram um concerto no norte, numa localidade qualquer, só que havia outra localidade com o mesmo nome a 200 km de distância. Problema: metade do grupo foi para um lado e outra metade para o outro. Foi por essa altura que abriram também para o concerto de Lloyd Cole and the Commotions no Dramático de Cascais em 88. Foi nesse concerto que perceberam que tinham passado de uma banda de culto para uma banda popular. Antes de avançarmos para a parte final do nosso episódio de hoje, a altura de ouvir A Reconquista do disco Mar de Outubro.
Da Bretanha vão partir belas ao sol, e são bandeiras destraldadas, todas lanças, brilham espadas, vão reconquistar o sul e o céu. grinaldas nas ameias e ardem as fogueiras que não nos podem queimar. E são gaiteiros enfeitados, vão tocar cantos passados, por aqui vai começar. E vem dançar até o sol nascer. Da Galiza, outra vez da Ibéria Antiga, em nome dos nossos reis, e retomar as fortalezas, Santiago e aos mouros, para impor as nossas leis. E os celtas que vão partir quando o mar crescer. Ai, ignorem-se os presságios que vos falam de naufrágios, vão partir belas ao sol. São guerreiros enfeitados que ao som de cantos passados vão reconquistar o sul. Mas vem dançar até o sol nascer.
Durante os anos em que estiveram no ativo, os Sétima Legião lançaram 5 discos de originais, o último dos quais, Sexto Sentido, em 99. Por vicissitudes várias e outros projetos, todos os seus elementos acabaram por seguir outros caminhos, mas nunca chegaram a assumir oficialmente o fim da banda. Surgiram então os Madre Deus, pelas mãos de Rodrigo Leão e Gabriel Gomes, os Gaiteiros de Lisboa, com Paulo Marinho, Paulo Abelho chegou a formar Golpe de Estado e Syndicate, onde também chegou a integrar Pedro Oliveira. Nunca deixaram também de manter o contacto e muito menos a amizade, e pontualmente, ao longo dos anos, foram-se juntando para concertos, alguns quase de graça. A última vez que tocámos foi há uns 3 anos, no Liceu Passos Manuel, onde os meus filhos estudaram, e onde a Sétima Legião tocou numa festa de fim de ano letivo, diz Rodrigo Leão. Hoje, de uma forma ou de outra, todos continuam ligados à música, sendo o Rodrigo Leão aquele que destaca mais, graças à sua carreira a solo. Pedro Oliveira abraçou em definitivo o curso de Direito, que ainda tirou durante os tempos áureos do Sétima Legião. Ainda hoje não sabe como conseguiu conciliar as coisas, afirma o músico. Nuno Cruz tem uma sala de ensaios onde toca frequentemente com amigos. Paulo Marinho é professor e toca com os Gaiteiros de Lisboa. Paulo Abelho continua ligado à produção musical e faz sonoplastia para cinema. Gabriel Gomes acompanha frequentemente ao vivo espetáculos de Tim e Jorge Palma, e Francisco Menezes é embaixador na Alemanha, mas ainda assim continua a escrever e a compor. O grupo irá reunir-se novamente e atuar no Art Club, no Porto, a 12 de maio deste ano. O concerto que sucede aos da Culture Guest em dezembro em Lisboa servirá para celebrar os 40 anos da banda e homenagear Ricardo Camacho, produtor e teclista, falecido em 2018. Em palco estarão Pedro Oliveira, Rodrigo Leão, Nuno Cruz, Gabriel Gomes, Paulo Marinho, Paulo Abelho e Francisco Menezes, para além de João Eutelério, que se ocupará dos teclados. E assim ficamos por aqui mais um episódio do Canta-me Como Foi. Hoje fomos à descoberta do disco Mar de Outubro, dos Sétima Legião, o trabalho que catapultou a banda lisboeta para o sucesso nacional. O meu nome é João Gonçalves e estou de regresso agora no próximo mês para mais um álbum e um artista intemporal, e até lá vamos nos encontrando aqui pela antena da Universitária. Já sabem, podem ouvir estas anteriores edições em podcast no nosso site. E antes de me despedir, ficamos com o tema Saudades, dos Sétima Legião. Eram e são uma banda do presente. Um abraço, até à próxima, fiquem bem.
Das janelas da cidade, amei-te.
Canta-me como foi. Uma vez por mês, embarcamos numa pequena viagem até um trabalho intemporal de um artista ou banda portuguesa. Canta-me como foi. Alguns temas, curiosidades e análise feita por João Gonçalves.